Estou recebendo aqui o soldado Alessandro de Oliveira, ele que atua no Corpo de Bombeiros de Iruçanga. Hoje é dia 2 de julho, é o dia do bombeiro. E existem vários tipos de bombeiros, né? A atuação, a formação, a finalidade. Vamos saber, portanto. Alessandro, primeiro parabéns e bom dia, né?
Bom dia, Bicudo. Bom dia, caros ouvintes da Rádio Marconi. Obrigado pela oportunidade, né? E pela lembrança dessa data que é especial para nós, né? E é uma honra estar aqui com vocês.
Uma data que foi criada há muito tempo, inclusive, não é?
Exatamente. Segundo a história, aí foi Dom Pedro II que criou, né? Em homenagem, ele viu a necessidade de ter alguém para combater os incêndios, enfim, os sinistros que aconteciam na época, onde foi criada essas seções de bombeiro e, ao longo dos tempos, ela foi evoluindo, melhorando, né? E aqui estamos nós.
Imaginamos naquela época, com toda a precariedade, né? Como os incêndios aconteciam até com bastante frequência, né?
Sim, nas histórias no processo de formação nosso de bombeiro, a gente tem uma disciplina que é a história do bombeiro, né? Pra gente entender um pouco sobre da onde surgiu, né? E lá na época, no Império Romano, né? Aconteciam os incêndios e a forma de se combater os incêndios era com o uso da água, como é hoje, só que tinha muita dificuldade para você transportar água, então eram pegos baldes, né? Uhum. Eram enchidos os baldes e faziam uma linha humana, assim, ia passando o balde de um para o outro até chegar lá no incêndio. Então vejam a precariedade que era na época, mas o objetivo era o mesmo, né? Uhum. E a evolução que nós temos hoje, de viaturas, equipamentos e até de conhecimento também, né?
Uhum. Existem vários tipos de bombeiros?
Sim, então essa data ela simboliza o Dia Nacional do Bombeiro, né? Então o bombeiro, existem vários tipos de bombeiro com o mesmo princípio, todos eles têm a função de prestar um atendimento emergencial, né, às pessoas, mas existem alguns tipos de bombeiro. Vou citar primeiro o bombeiro militar, que é talvez o mais conhecido, né? Que aqui em Santa Catarina ele é um profissional concursado, né? É um profissional de carreira, então presta concurso público, ingressa como funcionário público estadual, E presta o serviço de bombeiro militar.
É o seu caso também?
Isso, no meu caso, sou bombeiro militar. Uhum. Existem os bombeiros comunitários, que no Corpo de Bombeiros Militar é uma parte voluntária do Corpo de Bombeiros Militar de Santa Catarina. Então, existem os voluntários. Aqui já aproveito para parabenizar meus colegas, né? Em nome, estando aqui, represento aqui cerca de 2.600 bombeiros militares no estado de Santa Catarina, né? E aproximadamente 4 mil bombeiros comunitários. Uhum. Aqui em Uruçanga, nós temos temos 15 bombeiros militares, né? E cerca de 50 bombeiros comunitários. Então aqui já deixo já meus parabéns aos colegas também pela sua profissão, por essa escolha, né? Uhum. Retornando à parte dos bombeiros. Então nós temos o bombeiro comunitário, que ele presta serviço conosco nos atendimentos, né? Ele é formado por nós, bombeiros militares. Então ele faz um processo seletivo, ingressa, faz o curso e depois está apto a nos auxiliar nos atendimentos de ocorrências. Então, esses aqui no Sangue, nós temos 50 bombeiros, aproximadamente 50 bombeiros comunitários, né? Estes são voluntários, eles prestam serviço voluntário. Então, eles recebem apenas uma ajuda de custo, para o custeio de alimentação, transporte, né? Que são os gastos que eles têm, né? Mas, na sua essência, é bombeiro voluntário.
E a escala deles também é diferente da de vocês?
Exatamente. Nós temos uma escala contínua, né? Nós trabalhamos, pelo fato de ser a nossa profissão, a nossa dedicação é exclusiva ao bombeiro militar. O bombeiro comunitário, não. Ele tem a sua profissão fora e, no momento da sua folga, no momento que ele tem a oportunidade, ele marca, a gente chama de marcar serviço, ou seja, ir lá prestar um serviço para o Corpo de Bombeiros. Então, ele vai nos dias de folga dele, nos momentos de folga, né?
E aí, estão de atividade, ele está apto a fazer o mesmo trabalho que vocês, na rua, no atendimento?
Sim, exatamente. Guardado alguns detalhes mais técnicos da profissão, tá? Mas eles atuam nas mesmas, fazem parte da guarnição de serviço nossa, né? Fazendo o atendimento à população, né? Também tem, aqui a nível, digamos, regional, que é o conhecimento que eu tenho, temos o Bombeiro Voluntário, que é uma instituição diferente, ela surge em Joinville, né? Até onde eu tenho conhecimento, é o Bombeiro Voluntário, que nós temos em, salvo engano, em Jaguaruna e no Balneário Rincão, que daí é uma instituição, também são bombeiros voluntários, só que daí eu não tenho muito conhecimento dessa parte, mas é baseado no voluntariado também. E existe o Bombeiro Civil Profissional, que esse também é um outro tipo de bombeiro. Essa profissão, ela ocorre, a gente encontra eles em shopping, estádios, que são mais voltados à iniciativa privada, né? Certo. São o bombeiro civil profissional mais voltado à iniciativa privada. Então, de forma resumida, temos o bombeiro militar, que é um órgão pertencente ao Estado, Santa Catarina, né? Da segurança pública. Dentro do bombeiro militar existe o programa Bombeiro Comunitário, que é um programa voluntário voltado ao bombeiro comunitário. E tem os outros tipos de bombeiro, conforme eu citei agora, que são todos bombeiros e todos têm o mesmo objetivo, né?
O guarda-vidas é um bombeiro, pode ser um comunitário, pode ser um militar, ele faz um treinamento, claro, né, de natação específico, né? Mas o que é que diferencia a atividade dele, especialmente no verão, nas piscinas, nas praias?
Excelente pergunta, Bicudo. Então, o pessoal acaba não confundindo nas praias, chamando o bombeiro de guarda-vida, enfim, é bem comum essa dúvida. O que que acontece? Nas praias, vocês vão ver, vai ter um profissional lá, ele normalmente usa uma regata amarela, o guarda-vida, né? Ele é um guarda-vida civil, ele é formado exclusivamente para aquela função. Por exemplo, em meados de setembro, outubro, eles iniciam o processo de formação dos cursos de guarda-vida civil, onde as pessoas com as aptidões que são necessárias fazem o curso e se tornam guarda-vida civis. Eles não são necessariamente bombeiros, porque o bombeiro, na sua grade de formação, ele engloba várias disciplinas, né? O bombeiro, ele atua em muitas esferas, né? Desde o salvamento à altura, o combate a incêndio, o atendimento para hospitalar, que é a nossa ambulância, resgate de animais. Então são vários caminhos que o bombeiro segue. O guarda-vida civil, especificamente, ele trabalha como guarda-vidas na praia.
Certo.
E nesse contexto existe o guarda-vida militar. E esse sim é um bombeiro militar de carreira, um bombeiro militar que tem essa habilitação específica de ser guarda-vida. Ele que normalmente faz a coordenação desses guarda-vidas civis.
Quanto tempo leva para um bombeiro se formar, no seu caso? Tudo é quanto tempo?
Então, como o ingresso é feito mediante concurso público, tem toda a questão questão pessoal de se preparar para o concurso público, né?
Certo.
Feitas essas etapas, o processo seletivo do concurso público, ele dura em torno de 6 meses, né? São algumas etapas, dentre elas a prova teórica, o exame de saúde, que são vários, é necessário fazer a entrega de vários exames de saúde, o teste físico, teste de aptidão física, né? Para avaliar se tem a capacidade mínima que a instituição exige. Depois, tem também o teste psicológico, teste toxicológico, a entrega de documentos e uma investigação social, que eles fazem uma investigação da tua vida pregressa para ver se está compatível com o que se espera de um bombeiro militar, né? Isso são as fases do concurso. Após você passar dentro do número de vagas, você iniciará o curso de formação de bombeiros. No caso, hoje é o curso de formação de praças, né? Praças. Então, tem a duração média de 8 meses, de forma em que você integralmente estuda, né? Você somente estuda, né? Nesse período de 8 meses, é um processo de formação contínua, todos os dias, praticamente de segunda a sexta, que você estuda as disciplinas que, no caso, todas as situações que a gente possa atender no futuro, né?
Deixa eu perguntar, é uma profissão diferenciada, né? Uma escolha de vida. O que é que motiva a pessoa a ser bombeiro? O que te influenciou a ir para essa área?
Então, Bicudo, quando eu era criança, eu tinha um interesse em policial militar. Tá? Esses sonhos de criança, né? Até que eu me recordo, certa feita, teve uma visita de um bombeiro aqui de Uruçanga, que foi visitar uma escola que eu estudava, e aquilo me chamou a atenção. Obviamente que nas crianças a figura do caminhão do bombeiro, as viaturas do bombeiro chamam muito a atenção, né?
Sim.
Por isso que nós temos uma participação muito ativa nessas crianças, para que, assim como eu fui, digamos, um dos contemplados em descobrir essa profissão através da escola, sempre que possível a gente faz visita às escolas para se interar com essas crianças e possibilitar de sonharem também com isso, né? E após esse tempo, eu conheci o programa Bombeiro Comunitário, ao qual eu fiz parte durante o ano, né? Pude ingressar primeiramente como bombeiro comunitário, e ali eu tive a certeza de que era o caminho que eu queria seguir. Então, principalmente a questão de poder auxiliar as pessoas, né? Eu acho que é uma das virtudes a gente poder auxiliar as pessoas nos momentos que elas mais precisam, né? Porque a pessoa, quando liga para o telefone 193, que é o telefone do bombeiro, nós somos a última esperança dela. Então, isso nos motiva a trabalhar cada vez mais, estudar cada vez mais, para que nesse momento que alguém precise, a gente consiga ofertar um serviço de qualidade e sempre que possível, né? Ajudar essa pessoa a ter o resultado melhor possível.
Realmente, uma criança, quando olha para um policial militar, para um bombeiro, ela vê ali uma autoridade, uma referência, né, social, uma pessoa a quem ela respeita, né? À medida que os dias passam, que o tempo passa, a tendência é gostar ainda mais da profissão?
Ah, sem dúvida. a parte bem especial dessa profissão é a dinâmica, né? Certo. Então, a cada dia que a gente assume o nosso serviço para trabalhar, a gente não faz ideia do que vai acontecer naquele dia.
Nunca é igual, né?
Nunca é igual. Pode ser até o atendimento da mesma pessoa, por exemplo, mas a situação já é totalmente diferente, o contexto já é diferente. Então, isso é o que no... Essa dinâmica que acontece na profissão de bombeiro é algo muito peculiar,
se
né?
Se você pegar o trânsito, por exemplo, né? Um dia é um carro que capota, outro dia é um carro que bate numa árvore, bate num poste, cai numa ribanceira, outro dia o carro deu uma derrapada e a pessoa nem sofreu nenhum ferimento, mas ficou em estado de choque. Então, só na questão estrada, trânsito, já há uma série de situações.
É o que a imaginação permite no caso, né? Tudo que é... A gente até adota isso muito, de criar as imaginações, por conta de ser uma preparação. Eu vou criando essas imaginações.
Vocês mentalizam
a situação. Exatamente. A partir do momento que nós somos acionados, que lá no quartel tocou o alarme para uma ocorrência, o cérebro já começa a criar todas as informações possíveis para que a gente consiga se adaptar àquela situação e poder atender. Uma das maiores virtudes, eu acho, do bombeiro é a questão da adaptação. A capacidade de se adaptar à situação.
Claro.
Porque... Nós nos deparamos com situações que são muitas das vezes traumatizantes, deixam as pessoas nervosas, enfim. Mas nós, como profissionais, com base no conhecimento que nós adquirimos ao longo da carreira, ao longo dos treinamentos e a capacitação constante, né? Porque nós temos que estar estudando o tempo todo, porque tudo está evoluindo. A cada dia aparece uma forma melhor de manipular um paciente, uma forma melhor de tu combater um incêndio. Então a gente tem que estar estudando para que, quando ocorra, a gente se adapte àquela situação e possa fazer o atendimento de excelência. Então, o que nós buscamos sempre é dar o melhor atendimento possível com a condição que a gente tem.
Com base na região onde vivemos, quais são os principais atendimentos, que não é diferente, uma cidade grande, mas as principais ocorrências do dia a dia?
Sim, aqui, especialmente em Uruçanga, né, que é o local que eu trabalho, e a nossa circunscrição é Uruçanga, Cocal do Sul, e o interior de Pedras Grandes, a região de Azambuja, né? Certo. Também faz parte da nossa abrangência. Então, aproximadamente 40 mil pessoas é a população que nós atendemos. Aqui, a maioria das ocorrências, cerca de 85% a 90%, são voltadas para a nossa ambulância. Certo. Ou seja, são casos relacionados ao atendimento pré-hospitalar, que nós chamamos. E dessas condições relacionadas à ambulância, a maioria são condições clínicas, né? Ou seja, pessoas que têm desde dores, mal súbito, enfim, algo relacionado, certo, a questões clínicas. Essa é a maior parte dos atendimentos. Também tem muitas quedas, né? Por exemplo, a pessoa vai se movimentar, acaba tropeçando e caindo ao chão.
Certo.
Temos acidentes de trabalho, não é um número assim muito alto, até bem bacana essa parte, a gente tem um número bem reduzido de acidentes de trabalho, mas eventualmente ocorre, né? Temos alguns acidentes de trânsito que chamam a atenção, pelo fato de termos duas SCs muito movimentadas, né? É. Por exemplo, aqui na SC-108, passam aproximadamente cerca de 13 mil carros por dia.
13 mil?
13 mil, isso. Então, é um volume muito considerável, né? Então, é natural que eventualmente ocorram acidentes. Na parte urbana também, é natural que esses acidentes venham a ocorrer, mas, de modo geral, a maior quantidade de ocorrências é voltada à ambulância, a questão de maus súbitos, né?
Certo. Condições... Considerando esse contingente populacional que vocês fazem a cobertura, podemos dizer que a nossa região tem poucas ocorrências de incêndio ou não?
Então, Uruçanga e Cocal do Sul particularmente, sim.
Certo. Tá?
Outros municípios até a demanda é um pouco maior, né?
Certo.
Mas Uruçanga e Cocal do Sul nós temos números bem satisfatórios ainda. Tem na média de 15 ocorrências por ano. Somando, a gente considera de incêndios estruturais, né?
Certo.
Que envolvam edificações multifamiliares, que são prédios, né? E edificações comerciais, que são as lojas, enfim. E as edificações privativas unifamiliar, que são as casas. Que é onde, se me permitir ainda, nós estamos na semana do Alerta Vermelho, que é uma campanha do Corpo de Bombeiros Militar de Santa Catarina, que busca prevenir os incêndios em residências. Então a gente vai estar, inclusive eu estarei à tarde indo até a Escola Barão do Rio Branco,
certo,
conversar com as crianças sobre os riscos que tem de incêndio em casa, né, no ambiente doméstico. Então nessa semana, uma semana que o Bombeiro de Santa Catarina, o Corpo de Bombeiros Militar de Santa Catarina, estará focado em fazer a prevenção junto a, principalmente as crianças, né, que é um público disseminador muito bacana, sobre os riscos dos incêndios em residência, que é a maior parte dos incêndios que ocorrem, né?
Aliás, é bastante comum vocês irem às escolas fazerem palestras sobre a prevenção de incêndios, né?
Sim, nós vamos ao longo do ano, nós temos algumas campanhas institucionais, ao qual nós vamos com um objetivo. Perdão. E temos também, ao longo do ano, algumas visitas, alguns projetos, enfim, que a gente faz parte. Temos também o projeto Golfinho, o programa Golfinho, né, que é um programa voltado à prevenção em ambientes aquáticos. É, temos o programa Bombeiro Mirim, que é uma novidade que teremos esse ano na Escola Vicenzo De Vila, em Uruçanga, ao final do ano, uma novidade também aqui no município de Uruçanga. Uhum. Então, aos poucos, nós vamos, conforme a nossa disponibilidade, nós vamos ofertando essas visitas às escolas.
É difícil a gente quantificar ou mensurar o impacto de cada concorrência, porque está ligado a vários aspectos, né? Por exemplo, ontem uma senhora bateu ali num carro estacionado e o carro capotou. Ficou capotado lateralmente, né? Não com as rodas para cima. E aí é uma ocorrência de pouca monta, assim, material, né? Mas o impacto é enorme. Eu
sem
nunca
dúvida.
Passei por uma situação dessa de ver o carro virado, você ficar de lado ali preso ao cinto, uma coisa complicada. O carro, tendo seguro, o seguro se vira. O impacto de uma casa queimada, por exemplo, meu Deus, ali que vai uma história toda, né? Então, muitas vezes, um tombo, um hospital, um braço quebrado. Cada ocorrência tem um impacto, depende muito da pessoa envolvida. Né?
Exatamente. Nós temos nossos pilares de prioridade. Obviamente, a vida sempre terá prioridade sobre o patrimônio. Mas, muitas das vezes, nós temos que atender o patrimônio nas condições em que a vida não está ameaçada. Às vezes, no incêndio, o patrimônio acaba sendo deteriorado ali, né? Uhum. Mas essa nossa capacidade, volto a frisar, uma das virtudes nossa, a capacidade de adaptação. E também existe a tal da empatia, né? Não tem como a gente saber exatamente o que essa pessoa está sentindo. A pessoa que se envolveu num acidente de trânsito ali, seja por... não teve lesão nenhuma, mas está numa crise nervosa... nós não temos como saber exatamente o que ela está sentindo, a dor dela, porque cada pessoa reage de uma forma, mas nós temos a capacidade de entender ela e respeitar esse momento dela. Então isso é que o bombeiro faz com muita responsabilidade, né? Quando nós atendemos todas as pessoas com a importância que ela merece. Então isso, para quem precisa do atendimento, é essencial a gente poder ouvir. O fato de a gente aguardar, muitas vezes a gente chega numa ocorrência, a gente fica 20 minutos só ouvindo a pessoa desabafar, só que isso é importante para ela, e o atendimento não é somente chegar ali, pegar essa pessoa e conduzir ao hospital. Às vezes o ouvir essa pessoa vai fazer um diferencial importante na vida dela. Então tem todo o contexto envolvido. Num acidente não é somente o dano material em si, mas todo o contexto que ele abrange, né?
Oi, Bicudo, pergunta por quê que mesmo sabendo que não temos SAMU, temos que ligar para o SAMU para o bombeiro atender a ocorrência. É assim que funciona, não, né?
Então...
Ou tem uma relação com isso?
Então, o SAMU também faz parte do setor de atendimento de emergências, né? Uhum. O que é que acontece? O SAMU, ele dispõe do médico, por exemplo. O SAMU dispõe de uma equipe que a gente chama de equipe avançada. Perfeito. Então... dependendo da gravidade da situação, eles conseguem deslocar, por exemplo, o helicóptero, o SARA-SU, que é o Serviço Aeromédico de Resgate do Sul. Eles têm a bordo uma equipe de profissionais de médico e enfermeiros. Então, pode ser que em algum momento seja necessário essa equipe do SARA-SU ou do SAMU faça o atendimento. De modo geral, nós orientamos que a pessoa ligue dentro do possível para o 193, e se não for possível, ligar no 192, que são centrais que, por mais que não estejam no mesmo local, elas têm comunicação entre si. Certo. Então, caso seja necessário, uma irá acionar a outra e vice-versa, né? O que importa é, nesse momento, é a pessoa ser atendida por alguma das duas instituições, né?
O SAMU é 192 e o Bombeiros é 193.
Perfeito, isso, né? Exatamente.
Perfeito. Ela agradece aqui pela resposta. Bom dia, Jair. Parabéns ao Soldado Oliveira, né? Aqui é a avó do bombeiro comunitário, o Peps.
Isso.
Dona Cida da Silva, Peps, né? Pois é. Desde ocorrências simples, inclusive o salvamento de animais,
sim,
até ocorrências de grande monta, né?
Com certeza.
Subir num edifício que muitas vezes não tem elevador. mangueiras pelas escadas, isso tudo é complicado. Atender nas alturas é um desafio a mais, né?
Tem algumas situações que são bastante arriscadas, né? Pois por si é. Só, que demandam um conhecimento técnico bem aprimorado, né? Que os erros têm que ser minimizados ao máximo, porque eles são fatais. O salvamento em altura é um deles, nós chamamos de salvamento em altura, né? Certo. Desde os resgates que saem do plano comum aqui, desde que seja em profundidade ou até em altura. Então são ações aqui, nós tivemos algumas ocorrências ao longo dos últimos anos relacionado à altura, né? Em que demanda de uma complexidade e um conhecimento bem desenvolvido, né? Porque certo. Os erros ali são realmente, eles podem ser fatais. Inclusive já aconteceu situações de bombeiros, infelizmente, virem a óbito em serviço por conta da altura, né? Mas isso vale para...
Inalação de fumaça é outra coisa muito séria também, né?
Sim. Basicamente, quase todas as ocorrências que nós vamos, ao que aos olhos comuns parece não haver tanto risco, mas se for analisar todo o contexto, tem. Por exemplo, acidentes de trânsito.
Pois é.
São uma situação, cito um exemplo que aconteceu em Descanso, há cerca de 15 anos atrás, onde guarnições estavam atendendo um acidente de trânsito, uma carreta...
Eu lembro.
Algumas situações, acabou perdendo controle, faltou freio, enfim, atingiu...
Matou várias
pessoas, inclusive bombeiros, resgatistas, enfim. Então, numa rodovia, muitas das vezes, nós pedimos para as pessoas não pararem o carro no acostamento para bater foto. Tem toda essa questão porque nós estamos preocupados com toda a situação que envolve aquela ocorrência. Não somente aquela vítima que nós estamos atendendo. Nós temos que nos preocupar com a nossa segurança, em primeiro lugar, com a minha segurança, porque se eu não tiver aptidão para estar... Se eu não estiver seguro, não tenho condição de ofertar uma segurança para outra pessoa. E também para que não tenha outras vítimas. Essa é uma preocupação que nós temos. A gente enfrenta bastante dificuldade, né? Porque... existem muitas pessoas, nós chamamos de curiosos, né? Os curiosos, eles vão até a cena para ter a melhor imagem, a melhor... Só que às vezes acabam atrapalhando todo o processo de atendimento da ocorrência e não se dão conta do risco em que estão se colocando a sua própria vida, né?
E atenção, você ouvinte, né? Tem que ter o bom senso, né? E o respeito, né? Acidentes de trânsito, o interessante seria uma lei mais aprimorada que proibisse, né? Fotografar e filmar, principalmente, né? E cabendo isso apenas a profissionais de imprensa e que tem aí, certo, toda uma legislação também, porque alguns também não têm bom senso, né? Então tem que ter um limite também nessas horas de fazer uma reportagem e mostrar demais, né?
Exatamente. Nós temos nossos canais de comunicação com a imprensa, por sinal, a imprensa faz um trabalho fantástico, né? Que são grandes parceiros... nosso ao longo, para divulgar para a população também nossos atendimentos, é uma forma de esse reconhecimento que nós temos hoje, o dia, por exemplo, Nacional do Bombeiro, ou seja, o reconhecimento social que nós temos, é fruto de que o nosso trabalho é mostrado, porque se não for divulgado para a população também não teriam acesso aos nossos serviços, né? Só que é feito com muita responsabilidade, né? Nós temos vidas envolvidas e cada pessoa tem uma família, tem um contexto social, então nós temos que ter muita responsabilidade em divulgar as situações. Por isso que nós pedimos, na medida possível, como forma de orientação, né? Que não façam as pessoas que se deparem com essas situações... Mantenham sempre em segurança, solicitem ajuda através do 93, mantenham-se em segurança e evitem o máximo possível bater fotos, vídeos, enfim, que possam estar causando mais ainda transtorno ou até expondo essas vítimas a situações mais ruins, né?
Já que a prioridade é a vida, a situação mais difícil e triste para um bombeiro é quando você chega num acidente e já não há mais o que fazer. Já um óbito declarado, é a situação mais difícil?
Sim, são situações bem angustiantes, né? A gente sempre quer salvar vidas, né? A gente sempre quer ajudar as pessoas o máximo possível, mas há situações em que não é possível estar realizando isso, né? Obviamente a gente fica entristecido, né? Seria... Mas a gente entende também que no ambiente que a gente vive, a gente tem que estar preparado para isso.
Exato.
A gente sabe que... quando requisitam a presença do bombeiro, são para situações, na maioria das vezes, não são situações boas, naturalmente, né? E nós temos que ter um discernimento disso e estar preparado, seja fisicamente, emocionalmente, né?
E não, não é uma questão de ter sangue frio, não. É ter preparo para trabalhar.
Exatamente. Né? Nós somos humanos, né? Acima de tudo, né? Tem situações que a gente fica entristecido. Às vezes, em algumas situações, a gente fica... O dia se torna um dia ruim para nós também.
E para cada bombeiro, aquele é um impacto, né? Porque você vai para casa com aquela imagem.
Como citei anteriormente, né? Essa empatia que nós temos pelos cidadãos que nós atendemos, nós temos com os nossos colegas também, né? Para cada pessoa vai ter um reflexo diferente. Não, então nós nos unimos, assim, digamos, no sentido de... Nós chamamos de espírito de corpo, né? Nós somos sempre um fortalecendo o outro.
Exato.
Porque nós temos uma batalha diária. Cada vez que nós chegamos ao quartel, nós não vamos saber o que nós iremos atender. Mas nós temos a certeza que a gente vai ter que dar o melhor. Isso é... E nós temos... Isso massificado na nossa instituição, né?
E como você falou, muitas vezes até o próprio bombeiro é a vítima.
Sim, já aconteceu, infelizmente. Acontece, é um profissional como outros prestando um serviço, né? E eventualmente, por várias razões, podem ocorrer os acidentes, né? Nós temos que sempre trabalhar para que isso não ocorra.
Boa tarde, ótima entrevista. São anjos para nos ajudar, disse aqui a Joyce. Obrigado, Joyce. Maria Martins. Nosso tempo está esgotado, né? Já quase que comprometi o espaço do esporte aqui, mas a conversa é boa. Quando se fala em corpo de bombeiros, o assunto é muito amplo, né? E mandar um abraço lá para o Sargento Matos, que é o comandante atual.
Comandante, né? Exatamente.
E todos os demais bombeiros, né? Sejam eles militares, sejam eles voluntários.
Isso,
né?
Voluntários, comunitários.
A todos, sem exceção. Muito obrigado, Alessandro Oliveira, Leco. Nosso amigo baixista também, nós temos uma parceria artística, musical. E um detalhe, e o Leco é testemunha disso. A gente toca nas escolas para as crianças e eu sempre faço questão de dizer, no baixo, Leco, que é bombeiro. Não só para as crianças, porque a figura do bombeiro é uma figura muito respeitada. Obrigado e parabéns.
Obrigado, Bicudo, a Rádio Marconi, por essa oportunidade, pela lembrança dessa data e deixo o meu abraço aqui a todos os colegas bombeiros aí do Brasil. Parabéns por essa escolha e continue firme.